Obrigado, deputado Egídio. Bom dia a todos os deputados, deputadas, também aqueles que nos acompanham pela TVA. Hoje eu trago um tema aqui, talvez para alguns não seja tão importante, mas para nós que atuamos e dedicamos o nosso mandato, principalmente a questão da educação, é sobre o analfabetismo no nosso país. Nos choca a divulgação dos dados da pesquisa PNAD, completada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no início deste ano, início do mês de junho. Apesar da queda da taxa de analfabetismo no país em 2022, 10 milhões de brasileiros seguem sem ler ou escrever. Nem mesmo um bilhete. Simples. Segundo a pesquisa, o índice está concentrado entre os idosos acima de 60 anos, pretos e pardos no nosso país. Essa realidade dificulta o cumprimento da meta do Plano Nacional da Educação de erradicar o analfabetismo no Brasil até 2024. Uma pessoa analfabeta está sujeita a uma série de preconceitos, desde a sua inserção social plena na sociedade, até para conseguir uma inclusão no mercado de trabalho. Imaginemos a dificuldade para ter a possibilidade de ler um itinerário de ônibus, os produtos nas prateleiras de supermercados, ler um anúncio, encaminhar uma mensagem, enfim. Segundo o educador Paulo Freire, alfabetização é mais, muito mais do que ler e escrever. Abre aspas, é a habilidade de ler o mundo. O mundo circula em volta de milhares de brasileiros que não conseguem decodificá-lo. Erradicar o analfabetismo não se trata de uma tarefa fácil, visto os fatores históricos de inserção social, negligências e descasos, do modo que a alfabetização, o letramento, a leitura e a escrita são concebidas no Brasil. Conforme o IBGE, considerado alfabetizado é aquele indivíduo capaz de ler e escrever um simples bilhete. Ou seja, parte dos brasileiros pode estar enquadrado como analfabeto funcional. Quando uma pessoa consegue identificar letras e números, mas é incapaz de fazer a interpretação mais complexa dessas informações. Zerar o número de analfabetos no país em menos de um ano é bem improvável, tendo em vista o número que persiste. Estamos no século XXI e ainda temos esse problema. Considero uma tragédia, uma vergonha para um país na era da tecnologia digital, com tantos serviços científicos e tecnológicos, aceitar que ainda existem pessoas que não sabem ler e nem escrever. Os maiores desafios relacionados ao combate do analfabetismo estão ligados muito mais às questões sociais, política e ideológicas, do que às questões metodológicas e pedagógicas. Visitamos recentemente a República da Coreia do Sul, classificada como tigre asiático em razão do seu vasto crescimento econômico baseado no investimento na educação. A população da Coreia do Sul desfruta de um elevado desenvolvimento humano, a infraestrutura de transporte e telecomunicações do país é uma das mais modernas do mundo. A cultura coreana é marcada pelo uso da tecnologia e das redes sociais. O país possui uma das forças de trabalho com maior escolaridade do mundo e é conhecida por a sua obsessão com a educação. O índice de analfabetismo na Coreia do Sul atinge 2%, apontado para a erradicação desse problema no país. 82% dos jovens coreanos encontram-se na universidade. Ou seja, 8 em cada 10 alunos ingressam no ensino superior. Quando visitamos um país assim, sonhamos e desejamos aos nossos jovens, catarinenses e brasileiros, homens e mulheres, acesso à escola em tempo integral, inclusiva e de qualidade. A educação é uma chave para criar cidadãos mais críticos, conscientes e participativos em relação aos seus direitos e aos seus deveres. Santa Catarina, cabe aqui destacar, tem a menor taxa de analfabetismo do país. Entre pessoas de 15 anos ou mais, apenas 2,67% não sabem ler ou escrever. O percentual de pessoas com 25 anos ou mais, de idade com ensino superior completo, cresceu de 18,7% para 20,8% em 2022. A taxa de analfabetismo do Estado é a menor entre todas as unidades da Federação. Seguimos nosso mandato registrando ganhos e acertos na educação do Estado. A experiência escolar tem grande influência no desenvolvimento humano e na prática social, o que torna possível a vida social e a construção de sonhos e possibilidades. Faça essa reflexão para que a gente possa pensar no nosso presente e no nosso futuro, especialmente aqui no nosso estado de Santa Catarina. Desejando a todos, os namorados e namoradas, um feliz Dia dos Namorados.